Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você o mundo da literatura, curiosidades, material inédito, conversas bem interessantes. No programa de hoje, eu vou conversar com Luciene Carvalho, presidente da Academia Mato-Grossense de Letras. Luciene, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros, uma alegria poder conversar com você, um nome de respeito da nossa literatura, não só da literatura mato-grossense, mas da literatura brasileira.
Eu estou realizando um sonho, Anderson. Autores e Livros é meta pessoal, é anseio, é alguma coisa que eu acalentei com muito carinho. Sabe aquela coisa que você ouve, aquele programa que você ouve, você fala que um dia eu vou estar fazendo parte desse lugar literário brasileiro? Eu ansiei por isso. Então, assim, acordei expectante, procurando caminhos dentro de mim para estar verdadeira aqui com você. Muito bom. Um grande beijo para os ouvintes. Que bom que a gente encontrou um canal que traz um panorama da literatura nacional. Trazer a literatura mato-grossense para cá é extremamente democrático.
A gente fica muito alegre com essas palavras de saber que o programa tem esse impacto, que vocês escutam, acompanham e que a gente realmente faz a diferença, porque essa é a nossa missão. A nossa missão aqui no Autores e Livros é divulgar, promover a literatura como um todo, mas em especial a literatura brasileira e a literatura independente. Muito bom, fico muito feliz, nós da equipe toda ficamos felizes com essa acolhida e com essas palavras. Luciene, vamos começar falando um pouquinho da Academia Mato-Grossense de Letras, depois eu quero conversar contigo um pouco sobre a sua literatura, a sua poesia. Fala um pouquinho da Academia para a gente, apresenta ela para os ouvintes de todo o país, e tem ouvinte também que nos acompanha em outros países também, que a gente sabe.
Que amplitude. Primeiro, notabilizar esse papel. Sempre, a gente sempre se reinventando que rádio tem. Eu ouvia muito porque eu sou do Mato Grosso, lá do fundão do Mato Grosso, pantaneira de nascença, e estar na Academia é uma honra pessoal. Não tem esse a Academia Mato Grossense de Letras, ela é um patrimônio material da cidade de Cuiabá. É uma casa, a Casa Barão, que acolhe a Academia Mato Grossense de Letras no Instituto Histórico. É um casarão de 1775. Então, só de estar na casa, existe uma atitude de preservação de patrimônio brasileiro que em si é importante. Enquanto instituição, nós vamos fazer no dia 7 de setembro 103 anos de existência. É uma casa longeva, múltipla, democrática e que se ressignifica. Isso que é o novo que eu tenho para te falar. Não existe ranço de estática. A casa se reinventa, se atualiza à medida que a compreensão da casa é a estrutura francesa. São 40 cadeiras que elegem representantes de pessoas de atuação de literatura, de arte, de cultura, de produção de escrita na língua, no idioma, mas também se preocupa em pulsar com o Estado na representação. Hoje nós temos condições, graças às redes sociais, de oferecer reuniões híbridas a cada segundo sábado e temos a perspectiva de tentar um diálogo com várias mídias. Esse estar meu aqui hoje faz parte de uma proposta. Eu fui eleita para a presidência da casa em 16 de setembro de 2023. Para a presidência, para estar como titular da cadeira 31, eu entrei em fevereiro, eu fui eleita em fevereiro e tomei posse dia 13 de agosto de 2015. E aí começa uma discussão sobre racialidade, sobre classe, sobre mudança de cânone a partir da minha entrada. Eu não percebo nesse caminho sobre o risco de a minha entrada está levando um olhar de conta. Eu legitimo a academia como academia, um lugar que observa produção literária, inserção na sociedade e relevância de trabalho. Então, é uma casa de produtores de escrita pessoas que pensam caminhos, mas ao mesmo tempo é uma casa que pulsa não só quando a gente se encontra. Essa é a coisa mais importante que talvez eu tenha para falar sobre a Academia Mato-Grossense de Letras. Nós, cada uma cadeira, temos o nosso caminho e em todo lugar que nós estamos, seja na hora solitária da produção escrita, seja nas nossas agendas públicas, nós somos a academia. Eu, particularmente, sou a atual representante da cadeira 31. E o que eu estou falando para você é o seguinte, ó, eu sou a cadeira 31 aqui, agora, nesse momento, com você. Então, a cadeira está realizando um sonho para a academia, em sendo cadeira 31. Mas, em sendo cadeira 31, eu também trago todos os meus antecessores. Existe uma mística em torno da palavra imortalidade, que precisa ser traduzida para que as pessoas entendam a importância das academias. A gente hoje é um fórum nacional. Em 20, 19, 20 e 21, eu estive com 19 academias estaduais em Campo Grande, de todo o Brasil, e nós constituímos um fórum nacional de academias estaduais, preservando um esteio de legitimidade para essas academias que representam esses 40 lugares. Então, é um pensamento nacional. Nós somos reconhecidos pela ABL, pela Academia Brasileira de Letras. Nós estamos numa aba do site da academia que dá essa lista, que legitima. Então, existe uma ação pensada, organizada, articulada, a qual eu engajei o meu fazer nesse fórum, eu engajei o meu fazer enquanto presidente. Se existe representatividade de raça e gênero, isso me é delegada, eu aceito, e eu assumo que sou, nesse momento, a voz da academia. Se isso é moderno, se isso é relevante para o meu país, que bacana. A academia dá esteio para tudo isso, porque para entrar eu fui eleita. Para presidir a casa, eu fui eleita. Então, quem primeiro me traz o caráter de representatividade é a própria academia. A história da academia é linda. E vários e relevantes intelectuais hoje fazem parte do que é e foi a academia. Imortalidade está ligada à preservação de obra.
É uma coisa interessante. Muito se fala no passado das academias, que as academias eram pomposas, distantes, algo assim fora do dia a dia das pessoas, né, dos leitores, da produção literária. Só que hoje em dia, no século XXI, as academias estão cada vez mais próximas da população, dos leitores, dos novos escritores, né? Atrai, a ABL sempre atraiu atenção, mas as academias, dos estados, estaduais, também as municipais, têm chamado atenção. Como é que você hoje, como presidente e como membro de uma academia, vê a função de uma academia de letras para a sociedade nos dias de hoje?
Tem um filtrozinho que eu gostaria de registrar anterior ao desenho das academias, que são as mídias. As mídias são as pré-seletoras de tudo isso. Você entende a importância de estar aqui para a definição nacional? Porque as mídias, quem não percebe a importância de um programa de rádio como o seu, de uma página, de um jornal de circulação nacional, do jornal de circulação estadual, do site, da pequena rádio no seu município, do jornal pequenininho de circulação regional, ainda não entendeu de que forma se faz a construção de um nome literário. Então, existe a compreensão da produção literária, existe um momento em que a mídia faz um seletor, existe um momento em que a academia, enquanto as faculdades e universidades brasileiras, reconhecem a escrita através da produção de crítica literária, de trabalhos de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, e todo esse quadro faz o acesso. Então, existe um meio. Muita gente tem me perguntado, Anderson, como que faz para entrar na academia? E eu estou contando pela primeira vez aqui onde é que eu vi o processo. O processo é de você ampliar o eco da voz do que você produz, do que você escreve, do que eu escrevo. Você vai falando e a mídia ecoa e aumenta o leitor, depois a mídia, depois as universidades escrevem sobre você. É nesse ambiente que reverbera a escrita, que é feito o olhar acadêmico, uma legítima chegada até. Só que hoje em dia a academia entendeu representatividade popular. Por isso que eu digo que a academia é um território democrático, porque hoje importa menos a pompa e mais o por onde transita o que você produz. Nós temos a escrita judiciária. Nós temos jornalistas dentro da casa, temos. Nós temos professores universitários das academias, temos. Nós temos os poetas, os cantadores do verso, a prosa, temos. Então, isso é a chegada na academia, é o volume de representatividade que se cria para que nós possamos de verdade representar a cultura escrita de um povo. Acho que eu falei o que você queria, sobre o que você queria.
Sim, falou
Agora
sim.
você
E eu.
falou de uma coisa muito específica, e eu acho que essa coisa pede um desenho,
Desenho.
que é o hoje, 2010 para cá. A segunda década do século XXI é uma revolução na compreensão do que seja preservação de língua. Para mim, o ponto mágico é quando entra Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras. Porque aí a gente está falando de cultura Brasil, de uma coisa nossa. Quando a gente escuta que Minas legitimou Conceição Evaristo, nós estamos falando de ausência de portão de filtro com relação à qualidade, produção e alcance de escrita de um povo. Essas duas mulheres brasileiras, com seus alcances, com a sua escrita, com a sua legitimidade popular, traz um novo ar. Então, assim, Krenak é um pensamento. A gente vê Krenak numa cena em 1988 e entende a legitimidade. Eu tive um encontro com Antônio Cícero, que ele começou dizendo que nasce a poesia e toda a arte a partir disso se faz. Esse pensamento filosófico, que impregnou muito da produção musical da irmã dele na década de 80, 90, entrou para a academia. Essas questões são a relevância da nova compreensão, da clareza, da abertura mental com relação ao que seja preservação de um idioma, representatividade de intelectualidade, alcance. Eu não falo de Gil, porque Gil é um grande intelectual, é um grande político, é um grande escritor, é um grande poeta. Não vejo em Gil algo assim diferente. Eu acho natural que culmine. Mas quando entra Fernanda, quando, apesar das resistências, a Academia Mineira se rende a Conceição Evaristo, eu me sinto parte de um novo ar, de um novo respiro para as academias na segunda década deste século.
Partindo aí do que a senhora está falando. A gente tem visto uma valorização das nossas escritoras, das nossas artistas. Nós precisamos de mais mulheres nas academias. Como é que a senhora vê esse movimento? A senhora falou da Conceição Evaristo em Minas, a senhora falou da Fernanda Montenegro na ABL, a senhora mesmo disse que entrou na academia em 2015. Como é que a senhora
Sim.
vê a valorização da mulher? E a presença da mulher nas academias e na produção literária no Brasil inteiro.
Como quem traz um bolo quentinho do forno, que nós temos uma pesquisa da Maria Elizabeth, da Jucineide, duas professoras muito ligadas às artes em Cáceres, que fizeram um artigo de pesquisa. E nos trouxeram a grata notícia de que a Academia Mato-Grossense de Letras é a que tem um número maior e relevante de mulheres. Nós somos 12, 12 mulheres na casa, que ainda não igualitariza, mas sinaliza uma tendência. Nós temos 12 mulheres e hoje nós somos 38. Nesta semana vai entrar mais uma mulher, a poeta Divanise Carbonieri. Então, essa coisa de sermos a casa que mais acolhe mulher, aqui nesse sertão Brasil, no Pantaneiro, mostra que é um pulso natural da representatividade. Não é só uma sinalização que vem dos prêmios internacionais. Não é um movimento isolado, já está impregnado no Brasil a urgência do protagonismo vário de gênero. para estar contando de fato as letras de um país. Não tem como se negar a importância, a relevância e a urgência da voz feminina que multiplica Raquel de Queiroz até nós neste momento, para que o Brasil tenha um desenho mais próprio, porque nós temos um matriarcado didático, nós temos um matriarcado que cuida, que zela, que gesta e que educa nas escolas. Isso tudo é feito feminina e prioritariamente no Brasil por um gênero. Então, a gente tem que estar atento que essa representatividade também tem que estar nos espaços de maior poder para que legitime a cultura de um povo. Então, se a gente quer uma academia legítima nacionalmente com relação à cultura de um povo, que é uma das coisas que a gente preserva, além do idioma, importa a questão de inserir as mulheres e as suas narrativas contidas não só na prosa, quanto no verso que escrevem, se quisermos conhecer, através da literatura, fonte, para mim, máxima, cultura de um povo e bem representado através da escrita.
Quero aproveitar então agora. Eu considero essa aqui a nossa primeira conversa. A gente vai conversar mais vezes porque a gente tem muita coisa para falar, né? Não dá para a gente falar de uma academia de letras centenária em 15 minutos, né? A gente vai continuar essa conversa em outra oportunidade. Eu quero falar da sua literatura. Você está na academia desde 2015, mas você vive da arte e da literatura há mais de 2 décadas, tem, se eu não me engano, 15 livros publicados, poesias que falam, penetram a alma. Eu li alguma das suas poesias para a gente poder conversar, e eu queria falar, começar essa conversa um pouquinho da sua literatura, falando da importância da sua terra na sua escrita. Você vem de Corumbá. Vem de longe, hoje Corumbá está ali a poucos minutos de qualquer lugar, né? Mas no passado eram horas e horas, às vezes até dias para chegar lá. Então eu imagino que na sua infância Corumbá era um lugar distante, mas como a sua terra, o seu Mato Grosso, o seu Pantanal, a sua Corumbá se traduz na sua poesia e na sua vida literária de artista.
Então, meu pai era um baiano que foi levar a estrada de ferro no noroeste do Brasil, aquele trem do Pantanal. Ele veio da Bahia, foi cortando para o São Paulo, até entrar para o noroeste do Brasil, que eu acho que é uma parte da história, e chegar na última estação de trem. Eu morava depois de Corumbá, numa cidade chamada Ladário. Depois de Ladário, tinha a Marinha, e depois da Marinha tinha um lugar chamado Mista. Não tinha mais nada de Brasil depois do lugar onde eu passei a minha infância. Primeiro que a poesia começa na minha vida pela oralidade. Eu começo declamando poesia, comecei aos 2 anos e meio, porque exatamente pela exclusão de equipamentos culturais, essa coisa não existia, não. Mas existia uma mãe que... Meus avós, pai e mãe, avô de pai, avô de mãe, eram analfabetos. Minha avó aprendeu a ler Preta, de Livramento, do Rio Acima, da Baixada Cuiabana. Minha mãe gostava de ler. A minha mãe lia e ouvia. Mas antes de tudo isso, ela fazia festinhas de religiosidade, de escola. E um dia uma prima não quis participar e eu falei que eu sabia. Eu comecei a declamar, 2 anos e meio. Eu não me vi sem poesia desde então. Eu cresço e apareço no mundo e tenho aquele momento com minha mãe. Então, quando eu era pequena, eu vou te resumir. Era tão longe, que quando chegava a visita, a minha mãe me chamava assim: Luque, venha dar poesia. Dar poesia, era assim que chamava no Pantanal. Então, eu entretinha culturalmente visitas com aquele dom natural de criança. Caipira, bicho do mato, que passear para mim era ir na beira do Rio Paraguai, era ver borboleta, e eu cresci declamando. Existe o episódio da morte do meu pai, eu começo a escrever segundo minha mãe, não acreditava que aquilo fosse além de poemas que servissem para as minhas amigas mais velhas voltarem com os namorados. Esqueço isso, minha jornada é toda pelas escolas públicas do Mato Grosso. Eu sou filha de pai pobre, baiano, funcionário. Mamãe foi uma viúva preta, pobre, que vem para a capital para morar no quintal dos pais. Eu esqueço com o tempo a poesia. Até que no dia que Drummond morreu, e ele nem era um autor que tenha, por exemplo, para mim, a relevância de Machado de Assis, que é a minha referência de leitura, a poesia começa a brotar dentro de mim. Eu senti uma dor, eu soube pelo jornal do horário do almoço, e tive uma coisa de deitar de forma uterina, e eu ouvia um chamado, e eu comecei a escrever. Sempre em bloco de três, ou três, ou seis, ou nove, ou 15 poemas. Eu tive aquele primeiro fluxo, não entendia o que estava acontecendo, mas era a fome de papel, qualquer coisa, lápis, caneta. Passou um tempo de 87, quando Drummond morre, até 91. No comecinho de 92, teve um festival na Universidade Federal do Mato Grosso, em que eu apresento os meus escritos, mas eu chamei a criança que declamava para interpretar os meus escritos. Eu já saí de lá com o primeiro e segundo lugares e um prêmio em dinheiro para poesia. No ano seguinte, eu fiquei com o segundo lugar, mas o prêmio era que os três primeiros publicariam. E eu começo aí a produção literária de Lucien Carvalho. Mas eu não acreditava que eu falava assim, mas ninguém no Mato Grosso vive de poesia. Eu não tinha serventia. Em 2001, eu decido que nada fazia sentido e que eu ia correr o risco. E lanço meu primeiro livro individual, que com 16 dias de existência foi indicado ao prêmio de melhor obra literária do Estado. E eu ganho esse prêmio. A partir do dia 15 de dezembro de 2001, eu encaro a poesia, a literatura como território de trabalho, de ofício, e vivo dela.
Uma pergunta interessante também é que eu gosto de fazer para autores que têm essa força e essa vitalidade que a senhora tem nas suas palavras, que tem no seu sorriso, é: santo de casa faz milagre, a sua família é influenciada pela senhora como leitores, a senhora vê que a sua escrita influencia as pessoas ao seu redor?
Eu sou poeta do meu lugar, né? Eu moro. Você está vendo uma mulher que está falando com você de dentro do casarão dos avós. Eu estou numa casa que a minha família ocupa desde 1938. Eu tenho uma radial de trabalho que já ecoa numa segunda geração para além da minha. Eu tenho a minha mãe criou vários parentes, filhos de irmãs que as mães morreram, a minha mãe acolheu. Então, eu sou uma filha única de vários irmãos. Hoje eu vejo essas sobrinhas. Uma chegou para mim e falou assim: que eu vi a senhora na TV. Eu falei: olha, minha filha, querendo ser de idade, olha, minha filha, a sua tia sou eu, você vai ter sempre acesso a mim. Meu primeiro movimento, meio popstarzinha na época, querendo. Ela falou: ah, tia, eu gosto mais da TV. A da TV é mais legal. Então. Hoje um monte de menina preta fala que vai entrar para a academia. Um monte de menina acredita na possibilidade e no sonho de qualquer classe. Eu acho que eu encontro. Mas eu vou te traduzir com um caso breve. Eu estava indo ao mercado, supermercado, num fim de tarde. Era naquela hora que a noite vem lutando pelo espaço da tarde. Então tem um lusco-fusco e uma mulher que cresceu comigo, da minha geração, mas que nunca falou comigo. Ela cresceu por aqui. Eu cruzei com ela, ela me cumprimentou com a cabeça. Ela deu três passos e eu também. De repente, ela virou e falou: Luciene, primeira coisa que me ocorreu é, ué, ela sabe meu nome. Aí ela falou assim: você foi lá e pegou uma cadeira para nós, né? Você entende? Existe uma legitimidade porque elas estão. Isso que eu digo para você, que Eduardo Mahon chama de mudança de cânone. Meu olhar não pode incidir sobre os padrões da elite, porque eu nunca estive nas elites. A minha poesia é feita do que a minha alma se alimenta, que é o cotidiano do meu povo. E eu tenho imenso prazer de estar a serviço da poesia. Todas as noites ela tem direito, todas as manhãs ela é minha prioridade. Então, eu acho que eu sou de decantação. Eu absorvo o mundo ao meu redor e em algum momento isso volta à poesia, que eu não sou da lavoura, né? Eu escrevo de chofre. Então eu escrevo o que eu vivo, que é o meu mundo.
Essa pergunta ela tem um motivo, porque eu falei a frase, o chavão, né? Santo de casa não faz milagre, mas eu acho que na leitura e na literatura Faz milagre, sim, porque a senhora contou que a sua mãe a influenciou na leitura, né? É,
A
na
minha
poesia.
irmã. A minha irmã ensinava os gestos poéticos na infância. Olha o pé, a mão. A minha família lia, não era a alta literatura. A minha irmã lia fotonovela, o meu pai lia Tex, a minha mãe lia livros. Entende? Eu lia. Ler era um hábito que eu vi na minha casa. Então é natural que eu reproduzisse. Agora, declamar, eu não sei, meu amigo, porque com 2 anos e meio, eu acho que tem uma natureza.
Isso vem da alma do poeta. E a gente já está encerrando, nosso tempo já vai acabar, né? E eu não poderia deixar de pedir, porque uma pessoa que traz tanta poesia no falar e no viver, é claro que vai ter uma poesia para declamar assim de imediato. A senhora poderia brindar a gente, né, com uma das suas poesias?
Um prazer, enluarados. Nós vamos enluarar esse país. Vamos atravessar fronteiras com cota, sem cota, não importa. Nós que carregamos pedaços de noite em nossas peles, nós vamos enluarar o Brasil, que é nosso por indenização moral, porque sobrevivemos. Nossas neuroses são cicatrizes do tronco. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Para quem não crê, prepare espanto, pois escutará o nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil.
Minhas palmas para suas palavras. Muito obrigado por esse momento aqui tão bonito aqui no Autores e Livros. E para a gente encerrar, a gente transmite para 18 capitais. Nós estamos em
Olha.
podcast, né? E o Autores e Livros também está presente nas 5 regiões, em várias dessas rádios pequenas que a senhora falou. São mais de 100, 120 rádios que toda semana reproduzem o Autores e Livros e levam a literatura não só para as capitais, mas para cidadezinhas pequenas também. Como é que o nosso ouvinte que nos escuta agora pode encontrar a Academia Mato-Grossense de Letras e também a Luciene Carvalho?
A Luciene Carvalho é alguém que se encontra no Luciene Carvalho, que tem um underlinezinho entre a Luciene Carvalho, porque tem várias, deve mudar hoje para Luciene Carvalho Oficial, mas tem uma Luciene com uma tatuagem na nuca, que sou eu, com esse cabelo icônico. Luciene Carvalho, me procurem que vão me achar. Pela poesia. Agora, a Academia Mato-Grossense de Letras tem um site oficial da Academia Mato-Grossense de Letras, com notícias, com estatuto, toda a estrutura de pensamento da casa. E o que acontece cotidianamente de relevância, nós procuramos inserir no site para que nos façamos conhecer. Mas nós vamos estar na academia em outros canais. Existe a proposta nessa atual diretoria de ampliar o rosto e o conhecimento dos que compõem a Academia Mato-Grossense hoje, porque é muito interessante o trabalho de todos os que compõem a casa. É muito bom estar nela. Com essa representatividade que me foi delegada, é também divertido, importante e relevante. Mas estar aqui é sonho. Muito obrigada, Anderson.
Eu que agradeço e eu encerro deixando o convite que eu já coloquei no meio do programa. Eu quero que a senhora volte para conversar comigo, com a gente aqui do Autores e Livros, para a gente continuar falando de literatura. E eu também aqui deixo a promessa que em breve, ao longo desse ano de 2024, a gente vai continuar conversando com outros autores mato-grossenses, outros autores que fazem parte da Academia Mato-Grossense de Letras. Luciene, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela conversa, obrigado pela poesia. Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço para você e para os ouvintes. Uma alegria ter estado aqui.
E o Autores e Livros, Dose Extra, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Autores e Livros, que vai ao ar pela Rede Senado de Rádio, todo sábado às 5 da tarde e domingo às 9 da manhã. E estamos disponíveis também em todas as plataformas de podcast: Deezer, Spotify, Google, iTunes. Você pode nos acompanhar na hora que você quiser, onde você quiser. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.